E vamos passar de imediato ao comentário à atualidade local. Temos hoje connosco Filipe Reis, do partido Pessoas, Animais, Natureza. Muito bom dia.
Bom dia.
E muito obrigada por ter vindo à RUC. Eu começava por lhe pedir o comentário acerca de declarações de ontem do Bispo Auxiliar de Lisboa, que coordena também a Jornada Mundial da Juventude, declarações prestadas à comunicação social aqui em Coimbra, ontem à noite. Dom Américo Aguiar afirmou que os casos de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa não constituem uma mancha para as Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar em agosto em Lisboa. Ele esteve presente num encontro com jovens no Instituto Justiça e Paz em Coimbra. Também convém dizer que o Bispo afirmou que na Jornada Mundial da Juventude o tema dos abusos sexuais vão ser abordados com os jovens presentes e que também quem está a organizar e a própria Igreja tem comunicação com a APAV, por exemplo, para que este tipo de crimes e outro tipo de crimes não se verifiquem e, caso aconteçam, os peregrinos tenham um acolhimento e um conforto e também os assuntos possam ser encaminhados pela polícia. O que é que se lhe oferece dizer em relação a esta questão?
Eu ouvi há pouco no noticiário a parte das declarações e estou de acordo com o Bispo que, quando diz que mancha não é falar-se, o tema é terem acontecido. E penso que a razão principal pelas quais aconteceram durante tanto tempo foi exatamente não se falar do assunto. Nota-se ainda algum incómodo da parte da Igreja Portuguesa. Lembro, aliás, quando foi nomeada à comissão, que foi muito desvalorizado. Aliás, não tenho dúvidas que todo este processo de abertura, de enfrentar da Igreja do problema, etc., tem muito a ver com uma postura diferente do Papa Francisco. E os resultados da comissão foram de tal forma avassaladores, além de ser uma comissão tecnicamente muito idónea, muito, muito conceituada, e não há como esconder o problema. Portanto, as jornadas falarem ou até centrarem-se nesse problema parece-me altamente positivo. Até porque, como ainda há pouco referia também na leitura, penso que das beiras, relativamente a um caso ligado, penso, na área do desporto.
Sim, é o aeromodelista de tipo de abuso sexual de menores.
Eu assisti com bastante atenção à apresentação do relatório nomeadamente dos meta-estudos, que é transversal, é um fenómeno em todo o mundo e muito centrado em organizações em que os abusadores, em regra, procuram vítimas mais frágeis, que tenham menos apoio familiar, etc. Isto leva, ou seja, que seja mais fácil abusarem e mais difícil serem apanhados. Isto leva a centrar muito os casos ou na família, que continua a ser o principal foco, ou em organizações em que haja maior dependência das crianças, onde a Igreja, nomeadamente seminários, mas não só, está na linha da frente. Grupos esportivos, como tem acontecido, como tem há pouco tempo, nomeadamente no futebol feminino, apareceram uma série de casos escandalosos, etc. Mas temos sempre aqui a posição do abusador sentir que pode e que não será apanhado. No caso da Igreja, penso que o fator que mais contribuiu para que se fossem evoluindo, e penso que o primeiro caso, quando aparece um primeiro caso de abuso, é um problema individual do abusador. Quando se sabe, acontece o segundo e todos daí para a frente não são culpa só do abusador, mas são culpa de toda a organização que não tomou medidas e que preferiu fechar os olhos. Portanto, parece-me como muito positivo que o assunto seja discutido nas jornadas, que tenha caído nesta altura. Os factos vieram provar que a Igreja Portuguesa não era diferente das outras. E tudo
sim,
quando
em
seja...
França, na Alemanha, sim, os casos já foram analisados.
Já foram nos próprios Estados Unidos, e, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, foi ao ponto de, em que as indemnizações cíveis são levadas a sério, foi ao ponto de dioceses inteiras terem que vender os seus bens para pagar as indemnizações, que é algo que também já começo a ver, que começa a fazer tremer um bocadinho a igreja em Portugal, com medo dessa hipótese.
Também devemos dizer que a igreja americana católica é uma das mais ricas do mundo, não é?
Mas é claro que o dinheiro não resolve nada, mas a responsabilização, para quem não vá lá pelos valores morais ou outros, saber que pode haver esta responsabilização não é mau. E também realçar, aliás, que já não vem desta altura nem a reboque, que há muito tempo o PAN defende, e penso que agora há um consenso, se não é um consenso alargado, é pelo menos uma posição alargada da necessidade. O direito tem sempre valores que se contrabalançam, e se por um lado aceitamos e defendemos o princípio da prescrição, neste caso concreto, é preciso ver que prescreverem muito cedo, na idade das vítimas,
portanto,
não no
concorda
tempo.
Concorda com a proposta da Comissão de alargamento para os 30 anos?
Em absoluto, e o PAN tem uma proposta que já deu entrada, ou está para dar entrada nesse sentido, porque, repare, o facto de quanto mais cedo na idade adulta prescrever, mais favorece o abusador em termos de abusar de crianças mais novas, porque mais rapidamente prescreve, mais fragilizada chega a vítima à idade adulta, e quando está com capacidade, com estrutura psicológica para enfrentar uma acusação, já prescreveu, não pode ser.
Outro dos assuntos que vem exatamente no Diário As Beiras tem a ver com uma entrevista a Manuel Pureza, realizador da série Pôr do Sol, que diz que Coimbra deve ver para além das rotundas, e referiu ainda que a cidade de Coimbra devia ser vista como um exemplo na cultura. Ultimamente tem havido alguns problemas, o diretor municipal da cultura e do turismo demitiu-se por razões pessoais. Quem tem a responsabilidade da cultura na cidade é o próprio presidente da Câmara, ele não nomeou nenhum vereador para seguir essa área. O que é que se lhe oferece dizer? Sente que Coimbra está a mudar nesta área, têm existido iniciativas que têm feito a diferença? Teme que, com a demissão deste diretor, apesar de já estar nomeada uma nova diretora, que algumas dos projetos sofram um adiamento?
Não, eu penso que o facto de estar dependente do... direta, embora provisoriamente, estar dependente diretamente do presidente, que é um sinal político positivo da importância da área. Penso que a cultura, e concordo em absoluto com a observação de não ser, se ver para além das rotundas, parece-me que a grande vantagem da Coimbra é muito, muito atrativo, e ontem numa conversa, por causa dos professores, pessoas que querem vir para Coimbra e que conseguem, que estão em Lisboa, no Porto, mas que para Coimbra não se consegue, parece que é dos sítios mais difíceis, em que continua a haver uma imagem mítica de que há algum sítio onde se quer viver, e a questão da educação, saúde, cultura e desporto, que são fatores absolutamente decisivos. Eu penso que as rotundas só serão positivas, ou o tema das rotundas só será positivo, no sentido de se manter a ideia e o facto que esperemos com a questão do Metrobus venha passar desta fase, que é sempre difícil, das obras, venha manter ou melhorar, que é de Coimbra ser um sítio onde em 5, 10 minutos vamos a qualquer lado, ou seja, ter as vantagens das pequenas cidades com as vantagens das grandes. E aí, cultura, desporto, saúde e educação fazem toda a diferença, porque são áreas em que normalmente ou se está em Lisboa, parte em Porto, ou então sente-se de alguma forma marginalizado. Penso que há mudança, não só, e isto não tem só a ver com ou sobretudo com as entidades públicas, com a própria discussão que há na cidade. E eu aqui quero fazer um elogio grande aos órgãos de comunicação social, nomeadamente a RUC, que já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, mas num novo projeto, que é a Revista Coletiva, que tem feito mais do que a cobertura que dá, não tão do dia a dia, tem feito um esforço que penso que começa a dar resultados em valorizar pela
positiva. Aliás, no editorial eles afirmam, elas, porque são mais mulheres do que homens, verdade é essa, que praticam jornalismo de soluções.
Exatamente. E não é. É uma filosofia que está em todo o projeto, e que paulatinamente, devagarinho, vai fazendo uma revolução silenciosa, em que vai chamando para a discussão e para a informação aspectos positivos, porque também é verdade que muitas vezes nos queixamos de que não se passa nada e depois sabemos de coisas que se passam, mas já passaram e que perdemos. E esta cultura das coisas boas que se fazem sem qualquer bairrismo ou coisa do género, mas que é positivo, para se preservar e sobretudo manter aquilo que eu... Já há muitos anos, aliás, curiosamente, tivemos essa discussão na rádio há quase 40, há 30 e muitos anos, que foi porque o Braga da Cruz, que na altura estava na RDP, pergunta-me porque eu, como jovem, como todos os jovens estudantes, queria ficar em Coimbra. Não é?
Sim.
E não sou de Coimbra, vim de Tomar, e aquilo que em Coimbra era considerado pequeno, para mim foi uma maravilha, desde logo pelo desporto, em que Tomar, como monte, com muitas pequenas cidades, ou tem futebol, ou tem hóquei, há muita limitação, chegar aqui à Académica e ter todas as modalidades possíveis.
Sim,
e imaginárias,
claro.
até filatelia, que não é
desporto,
mas foi,
sim.
Que se vai lavar um bocado. Portanto, é algo muito, muito positivo e que não se deve perder na discussão das rotundas de qualquer...
Eu ia aproveitar a própria designação do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, para lhe pedir o comentário a uma afirmação que foi feita na última reunião de Câmara sobre o abate de 11, mais 11 árvores na rua Lourenço Almeida Azevedo, aqui bem perto, exatamente por razões... por questões ligadas ao Metrobus. A Câmara tem defendido que por cada árvore abatida serão plantadas 3, mas que não é possível evitar o abate de algumas. A rua fica mesmo ao lado do Jardim da Sereia e até algumas árvores, como se tem verificado, quem passa lá, estão a danificar o passeio, isto já há bastante tempo. O que comentário é que o PAN, como partido que tem também a natureza na sua discussão e nas suas propostas, pensa em relação a este abate de árvores que alguns ativistas contestam, mas que de facto da parte das, quer da Câmara, quer da Infraestruturas de Portugal, quer da Metro Mondego, continuam a afirmar que só abatem aquilo que é estritamente necessário?
Se fosse estritamente necessário, nós concordaríamos. A questão é que não concordamos, estamos do lado do movimento ativista, aliás, costumamos estar presentes nas ações de protesto, não por protestar por protestar, mas porque nos parece claramente abusivo. Penso que é uma cultura de arrasa, que é mais fácil passar o metro. Nós vemos imagens de sistemas de mobilidade, e muitas vezes com carril e com fios elétricos, com autênticos túneis de árvores. Acontecia também no tempo da automotora. Algo acontece com os autocarros e de repente parece que é preciso fazer um canal de 6 metros, que 6 para cada lado dá 12, mais aquilo, quer dizer, que não se vê mais lado nenhum. E sobretudo chegou tarde, quer a administração do metro, quer as infraestruturas, chegaram tarde, porque pareceu que bastou dizer que se plantavam três, que é fácil arranjar em um sítio qualquer e plantar três árvores, o problema são os pelo menos 20 anos. Aliás, basta ver como estão ainda as árvores, foram plantadas há mais de 10 na Avenida Navarro, como elas estão, e até podiam estar lá o triplo. Portanto, não compensou de maneira nenhuma as que foram abatidas.
Abatidas e algumas centenárias.
E algumas centenárias, exatamente. Portanto, toda, para quem anda de carro pela Baixa e pela cidade com ar-condicionado ligado, não se apercebe. Para quem anda a pé, ainda que só em alguns percursos, sente a diferença de qualidade de vida, de temperatura, etc., sobre ter essas árvores centenárias ou ter árvores com um ano, dois anos, quatro anos, cinco anos. Não devia ser necessário que fossem os ativistas, partidos políticos, associações, etc., a ter que demonstrar permanentemente que são possíveis alternativas mantendo as árvores. Deveria ser exatamente o contrário. Devia ser o dono da obra, a Câmara Municipal, enquanto representante dos interesses do município, a demonstrar o estritamente necessário. E sistematicamente, o caso e a pressa, basta ver como estão as coisas do abate das árvores ali junto, no fundo da Avenida Navarro, em que muito rapidamente foram demonstradas soluções alternativas, e partiu-se para a pressa pela falta exatamente de interesse em estudar e demonstrar que não há alternativa. Penso que isto está completamente invertido.
O argumento usado pela vereadora Ana Bastos teve a ver com a urgência da concretização dos prazos que também tem implicação com os dinheiros da comunidade.
Depois disso já foi feito o alargamento no próprio PR, já se escute também essa possibilidade. A história dos prazos e do financiamento, dado como por todo o processo decorreu, não cola.
Do seu ponto de vista, não cola.
Não cola. Eu penso que é sobretudo uma questão de princípio, que é terem que ser os ativistas a demonstrar que há soluções. Deveria ser absolutamente ao contrário. São emblemáticas imagens que se vê, como há um bocado referi, os autênticos túneis
de árvores.
De árvores que há que há à volta dos transportes coletivos semelhantes por toda a Europa. As estradas, quando uma estrada faz uma pequena curva para não mandar uma árvore abaixo, é muito mais do que aquela árvore que está em causa. É a mensagem que se passa para a sociedade, que a árvore é importante para a vida de todos nós.
E o respeito pela própria natureza.
E o respeito pela natureza, portanto, aqui funciona
ao contrário.
Ainda
que tenha sido criada pelo homem, porque muitas das árvores que existem nas cidades foram plantadas, mas não existiam
antes. Essa é outra questão. Há um bocado falava no problema das raízes da Avenida de Santa Cruz, que é, muitas vezes a árvore tem que se tirar porque não está adaptada, mas disse muito bem, foi o homem que a colocou lá, que é a escolha das árvores adequadas. Sabemos, no caso, nomeadamente, de árvores centenárias, a estrutura viária há 100 anos não tinha o mesmo desenho, mas, nomeadamente, há problemas com folhas, etc., que resultam de não ser feita a escolha adequada. E depois temos a mesma entidade que a colocou a dizer que temos que cortar porque tem este ou aquele problema. Mas, sobretudo, é a posição de princípio, nomeadamente da empresa do metro e das infraestruturas de Portugal, para, ok, fazemos aqui umas contas por alto, se fizermos isto a direito, são 600, plantamos 1.800 e o caso está resolvido. Não
ou
pode
seja,
ser.
Do seu ponto de vista, há que ter maior atenção por parte das instituições estatais, no fundo, e mesmo municipais, em relação a esta questão.
Sim, é inverter a lógica. Não podemos abater, a não ser que se demonstre
que é estritamente necessário.
O estritamente necessário é que é uma frase típica, entre aspas, que serve para tudo, incluído para aquilo que não é estritamente necessário.
Mas há outro assunto que também foi falado na reunião da última segunda-feira, e eu estou aqui a ultrapassar um bocadinho as manchetes manchetes dos jornais de hoje, na medida em que penso que estes assuntos devem ser debatidos e discutidos por quem tem conhecimento profundo, tem a ver com o regulamento do canil gatil municipal e com uma alteração que este regulamento prevê, que é a possibilidade de atribuir vales cheque a famílias desfavorecidas para que cuidem dos seus animais de companhia, para que os possam acompanhar e levar a um veterinário. Claro que existem condicionantes para ele ser atribuído, mas uma vez que a Assembleia Municipal aprove o novo regulamento, começa a haver esta possibilidade, que era uma reivindicação de algumas associações já há bastante tempo. O que é que pensa disto?
Completamente de acordo. É uma questão que, contrariamente ao que parece muitas vezes nas discussões, não é apenas um problema de direitos animais, é muito um problema de direitos humanos. Por um lado, e eu faço desde 1995, quando ajudei a fundar a Agir pelos Animais, tenho estado sempre ligada às associações da região, e ao longo destes quase 30 anos assisti a muitos dramas de pessoas. Eu não concordo que os animais sejam abandonados por questões económicas. As pessoas que os abandonam, ainda por questões económicas, nunca deveriam ter sido tutores de animais, mas tenho consciência, pelas horas que passo no veterinário com animais atropelados, abandonados, etc., quer em sede da associação e de questões que são muito colocadas ao PAN. O PAN é um partido político, não é uma associação de animais, mas todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, recebemos queixas e pedidos de ajudas, e há verdadeiros dramas de pessoas com dificuldades económicas, que elas próprias são capazes de não ir ao médico, mas que fazem um esforço doido para acudir aos seus animais e que sofrem perdidamente quando não os conseguem ajudar, sentindo-se mesmo culpadas por não ter essa capacidade. Aqui há, quando foram as eleições, penso que legislativas de 2019, curiosamente, um ou dois dias depois, saiu nas beiras uma crónica de um conhecido psiquiatra de Coimbra, que defendia, que não tem nada a ver com o PAN, e ele assume lá isso, mas que defendia fortemente a ideia de, entre aspas, SNS animal, que o PAN propunha na altura, dizendo que, exatamente, que não por causa dos direitos dos animais, mas pelos direitos das pessoas, porque diariamente era confrontado nas suas consultas com problemas de pessoas, nomeadamente idosas, em que a única companhia era o seu animal de estimação e que sofriam terrivelmente quando o animal precisava de apoio médico, e além de verem a sua companhia todo dia a sofrer, autoculpabilizavam-se por não o poderem socorrer por questões financeiras.
Portanto, felicita esta alteração.
Completamente.
Agora, antes de fazermos a leitura dos jornais nacionais, vamos ouvir a rubrica Europa, que hoje vai abordar as questões do plano de recuperação e resiliência e o entusiasmo do Primeiro-Ministro António Costa.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios que se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros, na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. O Primeiro-Ministro revelou ontem que, de acordo com um estudo do Ministério das Finanças, cada euro do plano de recuperação e resiliência vai se traduzir num crescimento de 5,3 euros do produto interno bruto. António Costa citava o estudo de impacto das verbas do PRR no produto interno bruto feito pelo Gabinete de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. O chefe do Executivo discursava no antigo Picadeiro Real, em Lisboa, no início de um balanço da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR, feito pelo Governo ao Presidente da República, em que também participou a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Costa referiu estes dados para salientar que o PRR tem um impacto económico que supera em muito os 16,6 milhões de euros que já estão alocados, designadamente através do efeito de alavancagem que tem de investimento.
Só no programa das agendas mobilizadoras, que é talvez o mais desafiante, porque combina a necessidade da criação de consórcios entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico, dos 3 mil milhões de euros de apoio do PRR, correspondem depois a 7.700 milhões de euros de investimento, sobretudo por parte das empresas. Ou seja, é quase por cada euro investido pelo PRR, mais do que um euro investido pelo PRR, traduz-se em mais do que um euro investido pelas empresas.
O Primeiro-Ministro acrescentou que o PRR tem um impacto muito significativo naquilo que é o volume de negócios.
Tem um impacto muito significativo naquilo que é o volume de negócios. Só no âmbito destas agendas mobilizadoras, o conjunto dos consórcios pretendem produzir mais 2 mil produtos, serviços ou patentes, com um aumento do volume de negócios anual de 8.800 milhões de euros. E isto significa que este efeito multiplicador para os próximos anos do Programa de Recuperação e Resiliência vai ser fortíssimo na economia portuguesa. No Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças, no GPARI, o estudo de impacto que fez é que cada euro do PRR vai se traduzir num crescimento de 5,3 euros no produto interno bruto.
Nesta intervenção, António Costa recordou que o PRR foi criado pela Comissão Europeia em conjunto com outros programas europeus para responder à estabilização da economia e à recuperação da recessão. António Costa salientou que 2 anos envolvidos sobre a criação do PRR, é muito claro que a economia europeia em geral e a portuguesa em particular recuperou em 2021 e 2022 do brutal impacto da Covid em 2020 e está genericamente melhor do que estava em 2019. Apesar disso, o Primeiro-Ministro citou o Presidente da República para referir que, além de recuperar da pandemia, o PRR deve também servir para reconstruir o país, virando para o futuro a economia e a sociedade portuguesa. António Costa dirigiu-se ainda a Marcelo Rebelo de Sousa para o convidar a que visitem juntos no terreno algumas das iniciativas em que está a ser aplicado o PRR.
E não queria deixar de renovar o convite ao Sr. Presidente da República para que, passado o Carnaval e, portanto, pelo mês de março, pudéssemos ter algumas ações para ver no terreno como é que municípios, IPSS, universidades, politécnicos, empresas, entidades estão a aplicar, efetivamente, o Plano de Recuperação e Resiliência.
Costa salientou que, das verbas que Portugal vai receber, 70% já estão contratualizadas com instituições particulares de solidariedade social, empresas, entidades do sistema científico e tecnológico, municípios e entidades da administração central. A Comissão Europeia já autorizou e já procedeu mesmo ao pagamento e à transferência para Portugal de 30% da totalidade das verbas, porque corresponde ao cumprimento de todas as metas e de todos os marcos que Portugal já cumpriu até agora, sublinhou o Primeiro-Ministro. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos daqui a uma semana. E vamos então às primeiras páginas dos jornais nacionais. O Público hoje conta-nos que a Primeira-Ministra da Escócia se demite por dever e amor de forma inesperada. Também nas chamadas à primeira página, divisões no governo sobre novos cargos nas futuras regiões. A Ministra da Coesão desmentiu a agricultura sobre vice-presidências políticas e ainda a PGR põe em causa a legalidade da greve dos professores e emitiu um parecer que vai ser aplicado pelo Ministério da Educação. No JN, rendas em atraso na habitação social podem ser pagas em 3 anos. A regra vai ser aprovada hoje pelo Governo e aplica-se quando duplica a prestação. As autarquias são responsáveis pela gestão de 110 a 120 mil fogos sociais. Ainda na Maia, as raríssimas, arrisca fechar e deixa o país em pânico. No Correio da Manhã, as manchetes vão para o jogo do Benfica. E vamos já regressar de imediato ao comentário no que diz respeito à política nacional e internacional. Não sei qual é o assunto que gostaria de pegar na atualidade. Hoje o Conselho de Ministros vai discutir a questão da habitação, vai pelo menos apresentar o ponto de situação. Como é que vê a subida dos preços, quer na parte da compra, quer na parte da prestação que quem tem crédito à habitação está a pagar? E, do seu ponto de vista, quais são as soluções que já deveriam ter sido implementadas há anos atrás? Porque agora estamos perante uma situação de facto.
Claro. E isto cola, estava a ouvir há um bocado a questão do PRR, são muitos milhares de milhões que se diz estarem 70% contratualizados, mas que há uma falta de percepção na opinião pública onde, e muito até por muitas notícias e projetos que se vão vendo, algumas dúvidas sobre se está a apostar na mudança estrutural e de resolução de alguns problemas.
O Primeiro-Ministro parece muito entusiasmado, mas será que as pessoas estão a sentir o começo dessa mudança?
O problema é que não estão. É porque se sistematicamente aparecem notícias em que na afetação de fundos comunitários, seja do PRR, seja do quadro comunitário, em que na prática o que se está é a financiar com essa atividade corrente do Estado, e para que haja efetiva mudança, a questão dos apoios comunitários e de subsídios não se pretende substituir ao Estado, mas dar um impulso em setores-chave que permitam ajudar e tomar a liderança na mudança. E isso parece não acontecer. Nós vemos uma sistemática solidariedade, que é curioso quando se compara com as questões dos apoios na guerra, por exemplo, à Ucrânia. Aproveito que estamos na Rádio Universidade. Quando cheguei administrador do Serviço de Ação Social no Politécnico, o que mais me espantou não foi propriamente casos difíceis, que muito já conhecia, mas foi descobrir, conheço só sobre na altura, que as bolsas de estudo do ensino superior em Portugal são financiadas pela União Europeia, quando é pressuposto
que o país tenha recursos.
Que o país tenha recursos ou que afete recursos, que é algo central. Também é melhor financiar bolsas de estudo que formações de qualidade duvidosa, mas se não fosse a solidariedade dos alemães, suecos, etc., nós que achamos que mandar dois tanques para a Ucrânia já chega porque não somos ricos, e depois são precisos vir os alemães, holandeses, etc., financiar as nossas bolsas de estudo. Aqui, e colando com a habitação, o plano é de recuperação, e pode ser em qualquer setor, mas também prevê criar resiliência no na economia portuguesa e deveria estar a ser em força canalizado nomeadamente para setores como, nomeadamente como a habitação e a transição energética.
Também está a ir a passo de caracol.
Exatamente.
Não? Sobretudo em relação aos particulares e aos edifícios.
Exatamente. Até... É muita publicidade, é muito condicionado. Um cidadão normal, médio, como diria um tribunal, não é... quando sabe, não está minimamente capacitado e é um bocado quase lotaria conseguir ter acesso a esses apoios. E no caso da habitação, tinha que se começar, aliás, isto não tem a ver sequer com uma questão ideológica, há sociedades bastante mais liberais que a nossa, como por exemplo, a holandesa, em que nas grandes cidades, como Amsterdão e outras, uma parte muito significativa da habitação é pública.
Sim.
E não estamos a falar só de habitação social ou de guetos, que aliás que nem sequer defendemos os guetos, estamos a falar da habitação absolutamente diversificada.
Existem até arquitetos portugueses que têm projetos em países terceiros e não em Portugal, de habitação social.
Exatamente. Eu acho que mais do que habitação social, também foi um bocado também limitado por ter havido o plano de recuperação das barracas e que foi preciso nas grandes cidades.
No caso de Lisboa.
E foi preciso fazer em grande quantidade, fizeram-se muitas asneiras. Eu arrepiam-se os cabelos cada vez que eu ouço falar aqui em Coimbra também. Na altura da campanha eleitoral, toda a gente estava de acordo que a habitação a preços acessíveis e também a habitação social não deve estar assente em bairros sociais. Não é bom nem para quem lá vive, nem para o resto.
Mas sim, espalhado no território.
Mas absolutamente espalhado no território. E isso tem que ser feito e tem que começar. É claro que não se vai resolver de um momento para o outro. E a habitação pública, ou promovida pelo Estado, tem duas vantagens. Primeiro, que é colocar no mercado... E não vai dar resposta a toda a gente que necessita, mas ao maior número de pessoas, habitação a preço acessível. E depois essa própria colocação no mercado, quer em termos de arrendamento, quer para aquisição, é também um sinal, um orientador, um estabilizador dos preços dos preços do privado, que passam
claro.
A ter aquela
porque a oferta é maior.
Exatamente.
Existe mais oferta, portanto, os preços podem estabilizar.
Podem ajudar a estabilizar. Depois isto cruza naturalmente com a questão do financiamento, em que e isso fez também subir muito os preços, que depois têm uma resistência enorme, e mais em Portugal, neste momento, na generalidade dos países da Europa, para a baixa, que é a maioria esmagadora das pessoas que compram uma casa não tem não tem financiamento próprio, não tem uma poupança que lhe permita comprar a casa e recorre ao crédito. E para a generalidade das pessoas, isto é como falar de uma casa de 100 mil, 200 ou 500, é mais ou menos irrelevante, só tem noção desses valores do monopólio, não tem do dia-a-dia. Portanto, quando um jovem casal vai ver uma casa e lhe dizem 100 mil ou 200 mil, a pergunta seguinte que o jovem casal vai sempre fazer é quanto é que isto dá de mensalidade ao fim do mês.
E não pensa no total que vai ter que pagar até ao final.
Que é, isto dá 500 euros, podemos, dá 1000, não podemos. Ora, quando falamos na mensalidade, ela depende de dois fatores, do preço da casa e a taxa de juros. Os grande parte das pessoas ou perdeu a memória e outras são demasiado jovens nos últimos 20 anos, e depois da adesão ao euro a inflação aproximou-se de zero.
Portanto, até baixou abaixo.
Chegaram a estar
inflação negativa
abaixo. Isto dos 8%, que foi uma barbaridade, um choque brutal. Até parecem trocados com os anos 80, quando a inflação chegava aos 20.
Mas ninguém acredita. É engraçado que ninguém acredita, mas os ordenados também aumentavam na mesma proporção.
Claro.
Que não acontece hoje.
E era isso que fazia a dita espiral. Depois disso, há claramente, e aí o Estado tem e o Governo tem a obrigação de intervir, nomeadamente através do... É para isso que servem os bancos públicos.
Caixa Geral de Depósitos, neste caso.
A Caixa
caso,
Geral de Depósitos, que tem uma postura muito semelhante... Há dos outros bancos. Em um dia destes, um colega que questionava os 2,5 euros, uma coisa parecida que paga de cada um dos empréstimos que tem, que era para correio, porque quando há 20 anos atrás contraiu o empréstimo, recebi uma carta todos os meses, os 2,5 euros eram para a carta. Agora já não há carta. Há um sítio na caixa onde se vai buscar aquilo, mas continuam a ser cobrados
os 2,5 euros,
como eu, no caso, são 5 euros.
O governo parece que quer alterar algumas das taxas, mas ainda não houve grande desenvolvimento.
Mais a questão depois do diferencial das taxas de juros entre os que não acompanha dos depositantes e dos empréstimos que concede, e bem que é essa que foi muito ajudada pelo Estado, isto é, pelos contribuintes, e é mais um, além do preço da habitação e da questão da subida da taxa de juros, que era mais ou menos inevitável, porque quando eles vão recolher à procura de recursos, seja através de depósitos ou de refinanciamento junto de outros bancos, a taxa está a subir. Isto tem lógica, mas depois vai-se a ver, e quem tem dinheiro depositado nos bancos portugueses,
não
as taxas
sobe
não sobem.
Na mesma proporção.
Não sobem.
Vamos ver o que o Banco Central Europeu vai fazer a seguir. A senhora Lagarde entusiasma-se muito, pode ser que ganhe, entre aspas, juízo e faça um pouco aquilo que o senhor Draghi fez, não é? Para que as economias não se ressintam. Estamos quase no final, mas eu ainda queria um comentário seu ao parecer da Procuradoria-Geral da República, a chamada PGR, que pôs em causa a legalidade da greve dos professores. Muito rapidamente, 2-3 minutos, o que é que se lhe oferece dizer sobre esta questão?
O que se me oferece dizer, eu tinha algumas dúvidas, fiquei esclarecido ontem quando ouvi o presidente, não sei assim que se chama, do STOP, hoje de manhã, justificar a greve mais ou menos aleatória, que é o professor tem o direito de se arrepender. É normal a pessoa de manhã não pensa fazer greve, depois pensa, depois volta atrás, isso não faz sentido nenhum. Compreendo perfeitamente são décadas e décadas. Eu, quando vim para Coimbra, o problema dos jovens que estavam a sair já eram as colocações. Isto foi há quase 40
e o problema mantém-se.
E o problema mantém-se. Portanto, por um lado, o governo achou que este governo e anteriores foi não resolvendo os grandes problemas. Depois, a própria classe docente, há alterações nomeadamente como a avaliação, etc., é uma coisa terrível, porque o método, há avaliações, quer-se diferentes avaliações, mas as colocações não têm nada a ver com isso, porque assume-se que não é justo, ou seja, mantemos o mesmo sistema de há 40 anos e qualquer professor, por muito mau que seja, com 10 anos ou 7 anos de avanço sobre um colega, terá sempre na linha colocado primeiro do que um excelente professor só porque é 7 anos mais novo. Não faz sentido. Depois temos um problema difícil, que é o problema está, claramente o governo está muito fragilizado com a questão dos casos e dos casinhos. Extremou e a posição da arrogância de maioria absoluta inicialmente, que leva também depois as pessoas por outro lado a estarem numa questão de tudo ou nada, e depois haver 12 sindicatos.
Portanto,
à mesa
também complica.
Também complica, porque cada um deles para justificar a sua existência tem que exigir mais e fazer mais do que o colega do lado.
Vamos ver para onde vai partir a corda, digamos assim, para usar termos populares. Filipe Reis, muitíssimo obrigada por ter vindo à RUC. Aos nossos ouvintes, fique desse lado. Daqui a pouco chegam os 5 minutos de poesia e depois o Café Olé. Tenha então uma boa manhã na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.